O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje a nossa conversa leva-nos a refletir sobre uma inevitabilidade da vida, mas com os olhos postos na era conectada. O que acontece à nossa pegada digital quando morremos? Pois, boa pergunta. Cada vez mais deixamos na internet um rastro de documentos, fotografias, vídeos, contas de redes sociais e até criptoativos que perduram para lá do nosso tempo útil de vida. Para debater estas novas questões jurídicas que se levantam, mas não só, também filosóficas e sociológicas sobre a herança no ciberespaço, recebemos hoje Pedro Dias Venâncio e Tiago Branco da Costa. São ambos docentes na Escola de Direito da Universidade do Minho, são investigadores no JusGov, no Centro de Investigação em Justiça e Governação, e foram os coordenadores do projeto A Morte Digital, Questões Patrimoniais e Pessoais, que recentemente culminou no lançamento do primeiro livro em Portugal sobre este tema, editado pela Gesti Egal, e que reúne reflexões de 14 oradores das mais variadas áreas. Pedro, Tiago, muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Se calhar, para começarmos aqui a enquadrar um bocadinho quem nos ouve, o que é isto de morte digital? Como é que nasceu este projeto? Como é que vos veio esta ideia à cabeça?
Mas muito obrigado pelo convite e pelo interesse no nosso trabalho neste projeto em concreto. Este projeto da morte digital surgiu curiosamente a partir da leitura comum que nós fizemos de um livro publicado recentemente pela Zurigate, que chama-se Fantasmas Digitais. Para quem tiver curiosidade sobre o tema, é um livro que eu recomendo. E que trata da questão mais numa perspectiva sociológica e em que nos conta, nesse livro, um conjunto, o que é que acontece, não é, com as nossas redes sociais quando nós falecemos, que projetos é que existem para criar cemitérios digitais, o que é que acontece com pessoas que criam chatbots para manter os seus entes queridos ativos na net após falecerem, ou seja, coloca um conjunto de questões. E a partir daí nós conversámos e achámos que isto, de facto, é um fenómeno sociológico interessante, mas que também coloca questões ao direito, porque o direito regula as relações entre pessoas, isto, e coloca questões de natureza pessoal, como referimos, emocional, do luto que se faz nos falecidos. Quer dizer, eu acho que quase todos nós, em algum momento da nossa vida, já vimos um post do Facebook de alguém que nós sabemos que faleceu e que, no entanto, continua a estar ali, não é? Isto coloca questões patrimoniais.
E às vezes questões que nos provocam alguma, que nos deixam até desconfortáveis, que é pessoas que têm contas de redes sociais ativas e que surge, por exemplo, o dia de aniversário. Há pessoas a dar os parabéns. Chega a ser
constrangedor.
Constrangedor. É mesmo a palavra certa.
Precisamente. E em alguns casos, se não se coloca uma questão jurídica, coloca-se uma questão, como dizia o Venâncio, em termos sociológicos, psicológicos, o que nós quisermos, não é? Há aqui um conjunto de outras dimensões para além da jurídica que nós também tentamos trazer, digamos, aqui ao projeto, não é? Aliás, essa foi uma percepção inicial que tivemos de imediato.
Sentiram que haviam lacunas na lei a propósito deste tema?
Não acho que haja um problema de lacuna na lei. Eu acho que há este mito que há lacunas na lei para tudo e mais alguma coisa. Não, o que há é nós termos a percepção de que vivemos num espaço diferente e que a lei também se aplica a esse espaço.
E também se adapta.
Exatamente.
Não é?
E que a lei tem que ser suficientemente flexível para nós a interpretarmos, a aplicarmos no espaço onde vivemos. E isso é o que se coloca, não é? Temos que fazer esse esforço, pensar que naquele espaço também existem regras de convivência.
Este é um projeto que foi apresentado no passado dia 24 de abril, mas que culmina em 3 anos, em 6 workshops. Uma das particularidades que me chamou a atenção é essa abordagem multidisciplinar, incluindo perspectivas que vão da teologia à psicologia, passa até pelo testemunho de um ensinador, de um padre. Por que razão o direito por si só não chega para responder a estes desafios?
Bem, isto passa um bocadinho por aquilo que eu disse há bocado, que é o direito regula as relações entre pessoas, não regula coisas, regula as relações entre pessoas. E é preciso perceber o que é que são essas relações. Por exemplo, a primeira vez que me disseram que havia redes sociais para mortos, em que as pessoas criam lá uma espécie de digamos, um perfil de homenagem a um falecido, isto pareceu-me um absurdo. Mas falando com o padre, ele acha que não é absurdo, porque nós também temos cemitérios com placas, com campas.
Ou seja, funciona como uma espécie de um cemitério digital, digamos.
Exatamente,
assim.
Ou seja, nós transferimos os nossos comportamentos do mundo real para o mundo digital, porque atualmente é lá que vivemos. Não sei se sabe, há um estudo internacional interessante que diz que em Portugal, em média, nós passamos 8 horas por dia ligados à internet. O que significa que vivemos uma grande parte da nossa vida ligados à internet. É natural que a gente faça lá o luto também.
Sim, aquilo que vemos muitas vezes é aqueles perfis de Facebook da pessoa que usou aquele perfil em vida e depois ele é fechado de certa forma para que se continue a visitar aquilo que era a pessoa e para o mural de homenagem para que se possa lá deixar qualquer coisa, não é assim?
Sim. Não, mas há mesmo cemitérios digitais, ou seja, há mesmo redes sociais só para falecidos.
Por acaso dessa não sabia. Pensava que se estavam a referir a esse tipo
não,
de...
Não, às duas coisas.
De perfis de Facebook e afins.
Tem de ler o tal livro dos fantasmas digitais.
Há outra coisa ainda mais perturbante, digamos assim, que é pessoas que criam, utilizando sistemas de inteligência artificial, chatbots, para que o perfil do falecido continue ativo, pós-mortem. Portanto, ele continua a postar.
Pois, há aqui muitas questões que se levantam e este tema acaba por nos deixar assim um bocadinho em sobressalto, daí que estejamos aqui a refletir sobre isso. No caso do Tiago, a sua investigação tem um forte enfoque na proteção de dados pessoais e naquilo que já se chamou de sucessão informacional, um tópico aqui curioso. Na prática, o que é que acontece aos dados que nós partilhamos nas redes sociais quando morremos? Os nossos familiares têm direito automático de aceder às nossas contas e mensagens privadas ou a privacidade sobrevive à morte?
É uma boa questão e na verdade é também uma questão que nos coloca diante de outras interrogações que não são jurídicas, como dizíamos há pouco. E aquilo que também me fui apercebendo, e falo eu em particular, porque de facto também dei um contributo nessa área sobre essa questão dos dados pessoais, aquilo que me apercebi é que as discussões são mais ou menos as mesmas, como dizia há pouco o Venâncio, ou seja, a questão não é propriamente nova, coloca-se é num contexto novo, não é? Ou num contexto cada vez mais novo, fruto do desenvolvimento das tecnologias. Mas a questão nuclear é esta: o que é que significa para nós a vida, o que é que significa para nós a morte, não é? E como é que o direito trata estes dois fenómenos naturais, à luz daquilo que são, digamos, as lentes jurídicas, ou os olhos jurídicos, a visão jurídica. Não há uma resposta assim imediata a essa questão. Na verdade, nós, fruto agora do novo quadro legal relativo à proteção de dados, temos um artigo que nos manda proteger os dados das pessoas falecidas em termos semelhantes àquilo que protegemos, àquilo que é a proteção que é oferecida durante a vida, mas só em relação a alguns desses dados. Portanto, o regime tem ali algumas incongruências, mas a lógica não é nova. Nós já tínhamos essa ideia, digamos, no nosso Código Civil, quando dizemos que protegemos a pessoa para além da morte, ou a personalidade daquela pessoa para além da morte. Claro que aqui com algumas não é? Nuances, aqui com algumas características especiais, porque a pessoa já não está cá, não é? E, portanto, na verdade, nós até costumamos dizer que após a morte... aquilo que são os direitos de personalidade extinguem-se, não é? Com a extinção da personalidade jurídica. Mas a verdade é que ficou ali um resquício, não é? Ficou ali um...
Ou vários,
não é? Que nos permitem ir um bocadinho mais além e estar a proteger algo que nós não sabemos bem se é ainda a personalidade daquela pessoa que já não existe aos olhos da lei, ou se na verdade nós estamos a proteger aquilo que é, digamos, os interesses ou alguma memória que os familiares, não é? As pessoas mais próximas que aqui ficaram têm daquela pessoa.
E a personalidade de uma, não? Pessoa que deixou uma pegada digital muitas vezes extensa.
Sim. E depois coloca-se a questão, como é que nós agora sabemos que aquela pessoa, se estivesse viva... sairia
ofendida.
Como é que reagiria
a determinadas coisas?
Isso mesmo. Como é que ela se poderia de alguma forma sentir ofendida por algo que foi feito já após a sua morte? Portanto, são questões que na verdade não são inovadoras, digamos assim, não são completamente novas, mas o contexto em que elas se colocam, de facto, é diferente hoje, sobretudo para esta dimensão digital. E depois temos aqui um conjunto de outras questões, aliás, o Venâncio até trabalha também muito a questão do direito de autor, tem uma visão, se calhar, ligeiramente diferente, porque não é? A questão do acesso a uma obra que ficou guardada num e-mail, se calhar a resposta não é exatamente a mesma quando estamos a falar de dados pessoais só de forma, digamos, mais isolada, não é? Portanto, na verdade, este fenómeno é muito mais do que uma questão isolada, e daí esta visão multidisciplinar que nós tentamos trazer aqui.
Aquilo que se vê muitas vezes é, por exemplo, estou a pensar na rede social Facebook, temos lá uma opção de colocar uma pessoa em caso de falecimento para ser contactada e para conseguir mexer nas nossas coisas. Portanto, as próprias redes sociais já têm pensado nessas pequeninas coisas. Em relação à questão de que o Tiago falava do direito patrimonial e de autor, Pedro, é uma das suas áreas de especialização, direito digital, propriedade intelectual e cibercrime. Como é que se divide uma herança que está guardada no mundo digital, como, por exemplo, os criptoativos?
Pois, isso é uma questão interessante na perspectiva mais técnica do que jurídica, porque juridicamente a resposta está dada na lei. Quem tem direito a todos os ativos patrimoniais do falecido são seus herdeiros legítimos. Ponto. Não é? E isso, a lei sucessória portuguesa é imperativa. Os falecidos só podem delegar em terceiros nos termos da lei sucessória e só podem delegar uma percentagem do seu património, dependendo dos herdeiros que existem, não vamos agora entrar em detalhe. Isso aplica-se também aos ativos digitais. Qual é o problema dos ativos digitais? Ponto 1, determinar o seu valor. Um Bitcoin muda de valor a segunda a segunda. Não é? Portanto, depois, aceder a eles. Porquê? Porque estamos a falar de ativos que estão... física, que estão pensados para serem anónimos e para serem difíceis de rastrear. Ora, como é que eu sei que o meu falecido tinha aqueles ativos se eles estão pensados para eu não saber que ele os tinha?
Isto pode dar em muitos imbróglios jurídicos, imagino.
Não, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que muitos ativos digitais vão pura e simplesmente ficar esquecidos na net. Assim como acontecia com notas de dinheiro enterradas no quintal.
É a mesma coisa.
Se os herdeiros não sabiam, os dinheiros ficavam lá esquecidos.
É a mesma coisa, só que é um quintal digital, não foi?
A diferença que nós tínhamos é que, por exemplo, se eu tiver dinheiro em contas bancárias, os herdeiros, legitimamente comprovados, podem pedir ao Banco de Portugal que lhe dê uma lista das contas que o seu falecido tinha. Mas não há ninguém que diga quantos bitcoins é que ele tinha. Porque é anónimo.
Lá está.
E, portanto, se o falecido não deixar uma informação clara aos seus herdeiros sobre a existência daquele património e como chegar a ele, em boa verdade, não há maneira, não é? Não há maneira legal de lá chegar, não há maneira técnica de lá chegar. Tecnicamente não é possível lá chegar.
E no caso dos criadores de conteúdo, dos músicos que publicam apenas em plataformas online, quem é que herda o direito de autor das suas obras?
Os herdeiros.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa, mas aí é mais... relativamente mais simples. Porquê? Porque se eles utilizarem plataformas legítimas, as plataformas têm identificado a quem é que eles pertencem. Há mais complicado, por exemplo, no caso do acesso a bases a nuvem. Porquê? Porque os provedores de nuvens vêm com a teoria de que são dados pessoais e que não podem aceder aos dados pessoais. E eu, como diz o Tiago, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que os herdeiros têm direito a aceder a esses dados, mesmo que sejam dados pessoais. Sempre tiveram, porque veja bem, quando as pessoas faleciam e deixavam lá em casa um baú com a sua correspondência privada, os filhos não liam a correspondência privada dos pais.
Ou seja, aplica-se a mesma coisa, só que neste caso é digital.
Pense no seguinte, conhece coisa mais privada que um diário de Anne Frank? E foi publicado. Pós-morte. Portanto, porquê é que eu não posso aceder ao Google Drive ou ao Gmail do meu pai para saber o que é que ele lá tinha?
A sua opinião fundamenta-se muito rapidamente.
Não, é que podem lá estar coisas muito valiosas, não é? Não só do ponto de vista emocional, sentimental, mas do ponto de vista patrimonial. Pode lá estar uma obra brilhante guardada no Google Drive e eu...
nas notas do iPhone.
Se nós pensarmos, 99% da obra de Fernando Pessoa foi publicado pós-morte. Alguém lhe perguntou se queria publicar aquilo?
Certamente que não. Em relação às instituições públicas, que resposta é que elas têm dado quando as famílias pedem acesso aos dados dos entes queridos?
No caso das pessoas falecidas, nós temos a chamada CADA, Comissão de Acesso aos Documentos, sim, Administrativos, e tem sido uma entidade que tem respondido a vários pedidos, sobretudo até na área da saúde. Aliás, nós agora até ouvimos falar mais desta entidade até por questões políticas, mas na verdade a grande parte dos seus parceiros até vai nesse sentido, é nessa matéria. E de alguma forma, respondendo também à questão que colocou anteriormente, a CADA tem feito aqui um contributo, na minha perspectiva, muito interessante, porque sendo uma entidade administrativa e, portanto, que lida sobretudo com direito público, tem feito uma interpretação, em alguns casos, que me parece até interessante, no âmbito do direito privado, não é? Porque aqui, quando falamos desta dimensão dos direitos de personalidade, estamos sobretudo a falar de direito civil, direito privado. E, portanto, nem sempre as lógicas estão assim muito alinhadas. Mas, no caso, a CADA o que tem dito é, e daí o termo sucessão informacional, à morte do titular, os direitos relativos aos dados pessoais são exercidos pelos herdeiros. É isto que está dito na lei. E, portanto, a CADA o que tem entendido é que os herdeiros, quando estão a pedir o acesso, estão a exercer um direito próprio. E, portanto, daí que haja uma abertura quase total nesse sentido relativamente ao acesso. Isto em relação aos herdeiros, porque temos outros casos em que, por exemplo, as seguradoras têm interesse em aceder para saber a causa da morte, não é? Por causa da questão dos seguros de saúde, etc. E aí a CADA tem sido mais inflexível, precisamente pela aplicação da lei. Portanto, diz o acesso não é direto por esta via, mas se vier aqui um herdeiro pedir, nós somos obrigados a dar essa
informação. É mais facilitado o acesso, digamos assim. A obra ajuda a identificar aspectos que carecem aqui de regulamentação legal em Portugal. Quais são esses aspectos?
Eu na parte que me toca, eu acho que o grande problema está no facto de, atualmente, a maior parte dos nossos dados, da nossa informação, deixou de estar no Estado e passou a estar nas grandes plataformas digitais multinacionais. E o problema está em fazer estas plataformas cumprir com a lei substantiva portuguesa. E talvez aí houvesse necessidade, não digo necessário apenas a nível português, mas a nível europeu, em ter regras mais claras para que as plataformas tenham cumprir quanto ao acesso a estes dados por parte dos legítimos herdeiros.
Sim, a Ariana há pouco até focou um aspecto que me chamou a atenção, que tinha que ver com aquelas opções nas redes sociais, não é? Nós designarmos até quem é que nos vai suceder no acesso à página. Essa é uma questão que, curiosamente, parece não ter ainda um enquadramento legal, pelo menos robusto. E porquê? Nós juristas somos muito chatos, geralmente com as palavras somos muito exigentes.
Os jornalistas também, deixa
também. E na Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, e salvo, eu penso que estou a dizer bem o título, está lá previsto o testamento digital, é assim que se chama o artigo.
Também vamos falar sobre isso.
Só que a questão é que, se nós formos ver o seu conteúdo, ele obriga-nos a respeitar os requisitos, digamos, o regime legal que está previsto no Código Civil. E o Código Civil está pensado, como dizia há pouco o Venâncio, numa lógica mais tradicional. Portanto, as regras estão lá todas.
Só que a questão é de um update, digamos assim.
Sim, e eu não, à luz do nosso Código Civil, essa disposição não é válida, não serve como uma disposição testamentária, ou seja, não é a mesma coisa que eu ir fazer um testamento, não é?
E, portanto, ir ao notário ter um testamento ali.
Isso mesmo, isso mesmo. Validade. Ou seja, sob o ponto de vista formal, essa opção se calhar carece de regulamentação, digamos, mais específica. Se calhar era esse o objetivo, mas na prática não foi isso que ficou lá dito.
Por acaso, eu fui buscar aqui um dos workshops do vosso projeto que abordou especificamente essa questão do testamento digital. Vocês aconselhariam o cidadão comum a começar a preparar e a deixar por escrito o destino que quer dar à sua pegada digital e às suas passwords?
Eu diria que, se for alguém que tem, digamos, constrói conteúdos digitais que tenham um valor patrimonial e que ele tenha consciência disso, sem sombra de dúvida. Não só por uma questão de que, para os herdeiros não andarem a discutir quem é que fica com o quê, que às vezes também é útil, mas precisamente por causa daquele problema do acesso técnico. É que há determinados conteúdos em que, se esse acesso técnico não estiver preparado, mesmo que os herdeiros se entendam e que seja, saiba quem é que tem legalmente direito a aceder, podem não ter meios técnicos para fazer. Portanto, quem produz conteúdos digitais, eu diria que sim. Para o cidadão comum, será relevante apenas se ele quiser deixar a sua memória aos seus herdeiros, ou se não quiser deixar a sua memória aos seus herdeiros, que também é legítimo, ou seja...
Pode ter essa preocupação.
Por exemplo, uma opção de alguém que diga ao provedor de serviços, eu quando falecer quero que a minha conta seja apagada, para mim é uma opção legítima. O problema está no que o colega diz, até que ponto é que do ponto de vista sucessório isso pode ser feito num contrato particular, não teria que passar por um notário. E esse problema da lei remeter para a lei comum, e a lei comum está pensada no notariado, não estou a ver toda a gente agora a correr ao notário para fazer um testamento sobre o Gmail, quer dizer, não vai acontecer.
Até pelos custos,
até
não é?
Pelos custos, até pela burocracia, pelo prático, mesmo, não é prático.
Sim. Ou seja, não é simplificado.
Exatamente.
E portanto, há todos esses imbróglios relacionados com tudo isso, mas lá chegaremos.
Isso me permite, no contexto digital, estou a pensar na questão da proteção de dados, mas acho que de uma forma geral podemos dizê-lo assim, o legislador, sempre que consagra determinadas hipóteses, tenta fazê-lo numa lógica de equilíbrio. Ou seja, por exemplo, quando estamos a falar de... nós prestamos o nosso consentimento para o tratamento de dados, quando falamos na revogação desse consentimento, o que o legislador diz é, ele deve ser tão fácil de retirar quanto de dar. Portanto, esta lógica deste tal equilíbrio parece estar presente no mundo digital. Se eu faço isto através deste meio, devo poder fazer o contrário por meio similar. E, portanto, aqui não parece ser essa a lógica que está presente, não é? Eu posso fazer tudo aquilo que quero durante a vida e quando quero fazer uma disposição para depois da minha vida, não é? para depois da morte, parece que o caminho é um bocadinho mais exigente. E isso pode afastar as pessoas de...
Em abono da verdade, até se diga que a Ordem dos Notários é bastante ativa neste campo e parece-me bastante disponível para se modernizar. Só precisa mesmo que o poder legislativo a acompanhe.
Ou seja, é um tema que já tem sido levantado.
Na própria Ordem dos Notários, eles estão preocupados com isto, mas eles, digamos, estão vinculados a um quadro legal que não lhes permite evoluir nesse sentido, mas vontade têm eles.
E lá está, porque uma pessoa não pode, neste momento, ir ao notário e fazer o tal testamento do Gmail, ou do Facebook, ou do Instagram.
Assim, poder pode, só que da maneira que está feito... é demasiado burocrático e complexo para que a maior parte do cidadão comum faça isso.
Era preciso, e oneroso
era,
também.
Exatamente, era preciso que o meio de fazer isso, ainda que pudesse ser um notário digital a fazê-lo, digamos assim. E eu parece-me que o notário está aberto a
pois,
isso.
Pois, eu ia-vos perguntar precisamente isso. Sentem que podemos estar a caminhar para esse tipo de solução?
E eu diria que a Ordem dos Notários quer caminhar nesse sentido. Nós tivemos recentemente, eles organizaram recentemente uma conferência em que esta questão foi colocada, eu fui lá falar também, e eles querem caminhar nesse sentido, a criar mecanismos para que os notários possam prestar este tipo de serviços digitalmente.
Falando do livro propriamente dito, que culminou este projeto de 3 anos, porquê esta perspectiva multidisciplinar de passar por várias áreas?
Ora bem, eu penso que nós já de alguma forma já aflorámos essa necessidade, não é? Logo de início tivemos essa percepção de que, não é, esta conversa não podia ser só entre juristas, até porque, como já dissemos, mesmo os próprios temas que nós trabalhamos, não é, demos conta que em relação a esses havia outras dimensões ou outras questões de outra natureza que tinham de ser respondidas em primeiro lugar.
O que é que mais vos surpreendeu nessas abordagens multidisciplinares? A visão de quem?
Eu acho que mais me surpreendeu foi o facto de alguns profissionais da área olharem para estas questões com menos estranheza do que nós. Sei lá, por exemplo, o seu padre que esteve presente não achou estranho o luto digital, não achou estranho os cemitérios digitais, achou que era um processo normal e que se devia evoluir nesse sentido.
Sinais dos tempos, no fundo.
Não, se calhar estão mais... Por isso é que é importante trazê-los, porque estão mais dentro dessa problemática do que nós.
E lidam com a questão do luto do dia-a-dia.
Lidam com isso no dia-a-dia, portanto compreendem como é que ele funciona melhor do que nós, e por isso é que é importante tê-los e ouvi-los.
E o Tiago?
Eu concordo com aquilo que o Venâncio está a dizer, e se calhar a minha surpresa maior até foi com colegas juristas, que no meio da conversa, se calhar demonstraram opiniões se calhar mais presas, digamos assim, ao direito, e de facto aquilo que eu acho que, pelo menos eu aprendi, mas acho que todos nós aprendemos, foi que este diálogo multidisciplinar nos faz bem a todos, não é? E de facto, às vezes, também colocarmos em causa as nossas próprias convicções jurídicas, não é? E tentar perceber...
Questionarmos
isso
também.
Mesmo, não é? Conseguir identificar a questão de base, que muitas vezes não é jurídica, não é? Até porque, como o Venâncio dizia há pouco, o direito regula as nossas relações em sociedade. E, portanto, essa parte não é jurídica. Nós depois é que lhe queremos dar, não é? Um determinado nome ou configurá-la de outra forma. Mas eu penso que, sobretudo, este projeto teve esse benefício, não é? Que foi de alguma forma fazer-nos pensar para além do mundo do direito e mostrar que esta relação, se calhar, é mais necessária do que aquilo que nós imaginamos.
Foi uma das coisas que vocês referiram, que o livro está escrito de forma a que uma pessoa fora da área do direito encontre facilmente aqui matérias com as quais se conecta, com as quais se revê. Como é que esperam que a sociedade civil, até os criadores, os artistas, possam pegar nesta obra no dia-a-dia?
Bem, eu acho que, acima de tudo, a obra pretende despertar a curiosidade para o tema e pensamos que possa ser, digamos, um ponto de partida para que outros profissionais se debrucem sobre esta problemática, para se construir, digamos, massa crítica suficiente para as tais alterações legislativas que são necessárias no futuro, não é? As alterações relativas devem ser pensadas, não é a primeira coisa que nos vem à cabeça. Isso pressupõe que se discuta e que se fale sobre as coisas e que se escreva várias vezes até se chegar a um ponto onde nós conseguimos encontrar uma solução que seja razoável, que seja consensual. Este livro é um ponto de partida.
O Pedro é diretor do mestrado em Direito e Informática da UMIM, o Tiago é docente na área de Direito Digital. Lidam praticamente todos os dias com os jovens nesta área, sentem que eles já chegam com uma mentalidade diferente e muito mais alerta para estes problemas relacionados com tecnologia, inteligência artificial, cibercriminalidade, enfim?
Eu diria que não encaram, digamos, as realidades digital com a mesma estranheza ou com a mesma novidade com que nós encaramos. Mas continuam com as mesmas dúvidas. Ou seja...
As questões são as mesmas, independentemente da faixa.
Da faixa etária. Há, talvez, uma maior normalização, ou seja, aquilo que para nós nos possa parecer uma novidade ou que nos possa parecer uma opção diferente para eles é o normal. Mas depois, as dúvidas jurídicas que isto colocam são as mesmas. Não acho que isso seja uma questão etária neste momento.
Sim, e se calhar aquilo que para nós são os dilemas, os desafios, para eles se calhar não são, mas há outros desafios e outros dilemas que eles identificam e se calhar nós não estamos a ver. Não é?
Se calhar uma perspectiva que eles possam ter, não sei.
Eu acho que o principal problema é a ausência de transmissão de conhecimento geracional, ou seja, geracionalmente nós, à medida que vamos crescendo, vamos perguntar aos nossos pais como é que se fazem as coisas e como é que eles fizeram no tempo deles e como é que se lida com os problemas. Esta geração lida com uma questão que é: os pais não fazem a mínima ideia do que é que eles estão a falar e, portanto, há este problema que é a ausência de conhecimento anterior das gerações anteriores que nos possa ajudar a lidar com o problema. Portanto, o problema é novo para toda a gente.
Sim.
Para os filhos e para os pais.
Ou seja, não transcende gerações, ele começa a surgir agora para todas as faixas.
Para todos ao mesmo tempo. Enquanto que nós aprendemos a atravessar a rua com os nossos pais, os meus pais já sabiam. Mas a lidar com o phishing, eles não sabem. Esse é o problema.
É uma perspectiva interessante também. Olhando para tudo o que debateram durante estes 3 anos, durante estes 6 workshops, se pudessem, vamos supor, pedir aos nossos legisladores na Assembleia da República para criarem uma lei, para alterarem uma lei já amanhã, por onde é que começariam no que diz respeito a esta questão de património e identidade digital?
Eu apontava em 2 sentidos. Uma é uma regulação mais clara sobre quais é que são as obrigações das plataformas digitais que detêm as nuvens e os servidores, qual é a responsabilidade que eles têm perante os herdeiros quanto a esse património. E o outro seria a modernização do direito sucessório, no sentido de criar mecanismos adaptados para o fenómeno da sucessão de bens digitais.
Tiago,
Sim, eu concordo, sobretudo até com esta segunda dimensão que o Venâncio referiu, a questão do direito sucessório, mas se calhar também mais do que isso. Se calhar não é com a criação de mais leis, até porque nós até ao nível europeu temos esse exemplo, e eu costumo dizer que o exemplo está a tornar-se até um exemplo, se calhar com caráter pejorativo em determinada dimensão, que é nós cada vez temos mais regulamentos e portanto eles são de aplicação imediata, os regulamentos europeus, o que faz com que nós tenhamos que o conhecer e aplicar imediatamente. E a certa altura abrimos um regulamento e ele remete para 10 ou mais diplomas. O conceito X vai ver ao regulamento Y, a regra Y resulta da articulação. E a certa altura a aplicação prática daquele regime torna-se bastante complexo. Portanto, o que é que se calhar nos faria falta também a nível nacional? De facto, uma atualização, porque há muitos diplomas aqui em determinadas áreas setoriais que estão completamente desatualizadas.
Precisam de retificações.
Precisam de retificações, precisam de uma nova roupagem. O direito sucessório é um exemplo disso. Aquela questão que vimos há pouco dos direitos de personalidade. Não sei se também não fará sentido haver ali uma certa atualização. Esta questão que falávamos da proteção da pessoa para além da morte, tem uma menção muito, muito simplista no nosso Código Civil. Como é que ela agora se articula com esta dimensão dos dados pessoais? E esta é só uma das dimensões, porque já vimos, há aqui há outras dimensões da nossa vida que também se cruzam com esta questão. E, portanto, a ideia seria, de alguma forma, também fazer uma reforma ou uma alteração. Reforma nós gostamos sempre, não é? Em termos políticos fica sempre bem, mas uma atualização dos vários diplomas que se pronunciam sobre estas matérias, mas de uma forma articulada, ou seja, não deixar de fora. Nós às vezes fazemos uma alteração ao Código Civil e esquecemos que há todo um mundo, não é, para além desse diploma, e estou só a dar um exemplo, não é? Podia ser uma outra lei qualquer. E portanto, se calhar esta articulação faria sentido num mundo em que temos cada vez mais leis, mais regulamentos, e a certa altura, qual é que é a lei que se aplica aqui? Temos 10 diplomas, um é geral, o outro é especial.
Acabamos por ficar aqui um bocadinho perdidos, imagino que para os juristas não seja nada fácil também.
Sim. Não, porque este exercício de ponderação, muitas vezes quem não é do direito costuma dizer: o direito é tão complicado porque na verdade não dá uma resposta certa, é por isso é que temos várias interpretações. Eu costumo dizer o contrário, é a parte gira do direito, é nós podermos efetivamente navegar, não é, pelas várias normas e chegar a interpretações diferentes. Mas de facto há aqui algumas matérias que precisam de alguma clarificação, não é? Alguma articulação, pelo menos.
Eu tenho aqui uma pergunta final para ambos. O projeto teve a sua conferência final no dia 24 de abril. Depois deste marco, depois do lançamento do livro, quais são os próximos passos dentro desta investigação, dentro do JusGov também, até em cada um dos casos, no âmbito dos desafios do direito na era digital?
Bem, relativamente aos desafios do direito na era digital, o JusGov tem outros projetos para além deste. Eu confesso que não posso dizer de qual coisa é que são, porque não sei,
mas há
projetos na área da governação digital que estão em andamento. Há projetos também na área da responsabilidade, e nomeadamente da implementação dos novos sistemas de inteligência artificial e os problemas de responsabilidade que isso suscita. Mas, como disse, não são projetos que eu estou a coordenar, portanto não vou pronunciar sobre eles. Sobre este projeto, como eu disse, isto é um ponto de partida, portanto eu acho que...
A ideia é continuar.
Ainda há espaço para continuar, mas isso ainda está nos segredos dos deuses, ainda temos que conversar, mas sim, acho que há espaço para continuar. Exatamente.
No caso do Pedro em concreto, o que é que tem andado por aí em termos de investigação?
Eu neste momento tenho... dentro do JusGov, dois projetos, este que terminou agora e que teremos que pensar numa sequela, e tenho um outro projeto que é o Direito e Artes Performativas, que tem a ver com os vários impactos jurídicos das artes performativas, do teatro, da dança, do cinema, o enquadramento fiscal, o enquadramento laboral, porque é uma área onde existe muita precariedade, não é? Se fala tanto em precariedade, se há sítio onde há precariedade, é nas artes performativas, as questões de direitos conexos, direitos de autor, etc.
E o Tiago?
Eu também estou envolvido em outros projetos, mas que não têm que ver concretamente com esta questão. Até porque o nosso centro de investigação também assenta nesta base das tais equipas multidisciplinares.
Daí aproveitar a vossa presença para falarem um bocadinho sobre aquilo que são as vossas investigações fora deste projeto.
E é ótimo, porque era aquilo que dizemos há pouco, nós aprendemos imenso com outros colegas que são de outras áreas, e isso permite-nos às vezes também participar noutros projetos. Nós também tivemos um projeto muito interessante, do qual eu não fiz parte em particular, mas era aquele das Smart Cities. E, portanto, isto também demonstra que, de alguma forma, as equipas não são sempre as mesmas, não é? As equipas de trabalho, mas aqui e ali vamos contactando e vamos estando atentos, naturalmente, aos projetos dos nossos colegas, com os quais nós colaboramos também ativamente, mas isto também mostra que há aqui uma certa sequência, uma certa atenção.
Um trabalho em rede, vamos
isso mesmo,
dizer assim.
Isso mesmo, sem que os temas tenham que se sobrepor naturalmente ou que tenham que ser necessariamente uma sequela, não é? Um desenvolvimento, sim, sim. Mas eles estão relacionados.
E há também alguns projetos que o JusGov leva em cooperação com o Algoritmi, que é o Centro de Investigação, sim, na área da Inteligência Artificial da Universidade do Minho. Fizemos também uns projetos para o Centro Nacional de Cibersegurança, em colaboração com o Algoritmi. Portanto, também há alguns projetos multidisciplinares dentro dos vários centros de investigação da Universidade do Minho.
Muito bem, agradeço muito a ambos o facto de terem estado aqui, de conseguirmos falar sobre um tema que é algo paradigmático e que desperta a curiosidade, porque não falamos muito sobre ele no dia-a-dia. Portanto, ao Pedro e ao Tiago, agradeço muito por nos terem desmistificado aqui esta questão da morte no digital. O Minho ID está, como sempre, de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.